Central 2.0. Para você ficar por dentro do mundo da música, só aqui, na audioativo.com.
O grupo vocal Vozerio tem como proposta música vocal sem acompanhamentos. O grupo foi criado em 2008 com o nome de Oito a Capela e passou por mudanças até chegar ao nome Vozerio e ao atual repertório. E é essa história que vamos ouvir hoje no Audioativo. São quase 5 anos de existência e o grupo é formado por Alexandre Borba, tenor, Yves Said, preparadora vocal e soprano, Edivan Moraes Júnior, diretor musical e barítono, Beatriz Félix, contralto, João Pedro Azeredo, barítono, beatbox e percussão corporal, Matheus Bril, baixo, Helena Ergles, mezzo-soprano e Larissa Costa, mezzo-soprano.
Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, pato para me vencer. Manda gostar um pouquinho desse seu leituninho, que eu tenho carinho para lhe fazer.
Pinheiros do Paraná, que vão vê-los com a areia do mar. Mangas do Pará, ficam beiras da cor morena, é uma gemeira,
o tronco do Jurema.
Realmente incrível esse grupo, um som encantador. Eu vou começar a nossa entrevista com a preparadora vocal do grupo. E eu queria saber como é que começou essa história, como é que começou esse encontro de vocês.
Então, assim, começou que a gente estudava, todo mundo aqui estudava no Colégio Pedro II. E a gente fez parte do coral, do coro de câmara lá. E acabou que todo mundo se formou e acabou o grupo. E a gente ficou com saudade de fazer música junto. Principalmente música vocal, exclusivamente. Porque sempre tem alguém que toca violão, que toca alguma coisa. A gente queria fazer música vocal junto. A gente começou com uma proposta mais assim, tipo de um coro pequenininho. A gente tinha 8 pessoas, já vamos fazer tipo um coro pequenininho. Só que foi caminhando a coisa e a gente mudou a nossa proposta. A gente resolveu agora fazer tipo grupo vocal mesmo. A gente tem a percussão vocal, tem o baixo sempre presente. Cada um faz uma coisa, cada uma hora faz um solo e revezando. E os outros fazem a segunda voz, o acompanhamento. Como se fosse acompanhamento instrumental, mas tudo com voz. Aí foi assim. Começou, foi indo e já estamos aí uns 3 anos juntos. Mas... Caramba! Bom, 5 anos.
Tempo voando.
Porque a gente mudou muito a proposta. A gente começou com uma proposta, agora tá com outra. Então, assim, essa proposta de grupo vocal não tem tanto tempo, né?
Então, vou falar um pouquinho dessa mudança, dessa proposta. Acredito que vocês começaram como um grupo lírico e agora é um grupo mais popular. Alexandre, me conta um pouquinho como é que foi essa mudança.
Falou grupo lírico, né? Com uma influência mais clássica, digamos assim. Para mim foi ótimo.
né? Sinceramente, para mim foi ótimo. Porque a minha influência é muito mais popular do que clássica. Né? A Ivy, ela é formada em canto lírico pela FRJ, ótimo, beleza, ótimo. Ela me ajuda muito, a minha preparadora vocal pessoal, sou casado com ela. Mas o fato de cantar mais músicas populares foi, para mim, foi fantástico. Eu achei ótimo e abrange um público maior, né? Fica mais amplo e fica mais, menos direcionado, menos focado. E eu gostei muito, achei ótimo. Começou ano passado, mas eu ajudei muito a mudar.
Vou conversar um pouquinho com o Edvan sobre o repertório do grupo. Como que é feita essa escolha?
Bom, a gente escolhe o repertório junto, né? A gente às vezes faz uns brainstormings assim, e a gente, cada um fala uma coisa que gosta de cantar, e a gente vê no que dá para a gente arranjar, né? Fazer os arranjos vocais para essas músicas que nós gostamos de escutar, de cantar quando estamos sozinhos e queríamos cantar aqui com a gente, né? Com os nossos amigos.
Vocês têm uma preferida?
Preferida?
Tem preferida?
É, cada uma tem uma preferida. É. Como eu faço um monte de arranjo, eu não tenho nenhuma preferida.
E eu vou conversar um pouquinho agora com o João. Ele faz beatbox. Queria saber como é que você aprendeu e como é que isso se encaixou na proposta do grupo, que é um diferencial de vocês, né?
Sim, com certeza. A questão do beatbox foi que já há um tempo eu vinha admirando os profissionais de beatbox que se encontram a maioria nos Estados Unidos, né? E antes, num primeiro momento, eu não tinha proposta de aprender, só admirava, né? Mas depois que eu vi que a proposta poderia ser aplicada no grupo, falei, ah, vou me dedicar, assim. Então ainda é uma educação ainda muito informal, né? Eu vejo vídeos no YouTube, nos vídeos tem alguns que explicam, né? A maioria são americanos, porque eles são os especialistas, assim. E eu tento colocar, não vou fazer também exatamente igual, né? Porque lá é para música americana, então eu tento colocar um ritmo brasileiro, colocar uma coisa mais popular aqui. E, enfim, eu tento ir por esse caminho, assim. Acho que tá funcionando.
Tem como fazer um pouquinho só de brincadeira pra gente ver? Bacana. Vamos ouvir mais uma, então?
O chamego dá prazer, o chamego faz o bem. O chamego às vezes dói,
às vezes não.
O chamego às vezes rói
o coração.
Todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro.
Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Quem não sabe o que é chamego pede pra vovó, que já fez 70 anos e ainda apaixonou. E reclama todo dia por viver tão só. Reclama todo dia por viver tão só.
Ai, que xodó, que xanego, que xanego bom. Toca mais um bocadinho sem sair do tom.
Meu compadre chegadinho, ai, que xanego bom. Ai, que xanego bom, ai, que xanego bom.
Vai abadar, vai abadar, vai abadar, vai abadar.
Chamego dá prazer, o chamego faz sofrer. O chamego às vezes dói,
às vezes não.
O chamego às vezes rói. Todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro.
Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro. Quem não sabe o que é chamego pede pra vovó, que já fez 70 anos e ainda quer xodó. E reclama todo dia por viver tão só. Reclama todo dia por viver tão só.
Ai, que xodó, que chamego, esse chamego bom. Toca mais um bocadinho sem sair do tom.
Meu compadre chegadinho, ai, que chamego bom. Ai, que chamego bom, ai, que chamego bom. O chamego dá prazer, o chamego faz o dor. O chamego às vezes dói,
às vezes não.
O chamego às vezes rói. Todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro.
Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato negro.
Xodó, que chamego, que chamego. Toca mais um bocadinho e sai do tom.
Tom.
Meu compadre
compadre chegar, dizem que chamego bom. Ai, chamego bom. Ai, chamego bom. Meu compadre chegar, dizem que chamego bom. Danado, ai, chamego bom. Ai, chamego bom. É chamego bom danado.
Vou conversar agora um pouquinho com as meninas do grupo, a Helena, tradutora, e a Larissa, da área de turismo. Como é viver entre essas duas profissões? É difícil viver de música?
Ainda é difícil, né, no Brasil. E, na verdade, a minha primeira opção foi sempre o turismo. Eu sempre fiz a música como hobby, né? Agora que eu estou fazendo uma coisa mais formal, estudando canto, estudando teatro, mas, realmente, a minha primeira opção era o turismo. É que a música seduz a gente, não tem jeito.
Para mim é inteiramente hobby mesmo, porque eu não comecei a estudar canto, nem teatro, nem nada. Eu canto com eles porque eu gosto muito. Sempre cantei, canto em grupo, quer dizer, em coral desde 1997. Então, quer dizer, já não consigo mais viver sem.
Desde 2 anos de idade, né,
Helena? Desde 2 anos de idade, claro. Grupo vocal, coral mirim. Claro.
Conversar um pouquinho com a Beatriz, que também é aluna aqui de jornalismo da UFRJ. Conta um pouquinho dessa experiência no grupo vocal, como é que isso te ajuda na profissão?
Bem, eu quero seguir a área de jornalismo musical. Então, muito da linguagem, né, que eu pretendo usar na minha carreira, né, nos meus textos, né, toda a produção que eu fizer vem desse convívio muito com a música, né, e com os músicos, que vão ser o principal assunto do meu trabalho. Então, para mim, é muito importante estar nesse meio para conseguir comunicar bem nele. Acho que é isso.
Falar agora... Desculpa, esqueci seu nome. Matheus, né?
Matheus.
Matheus, conta um pouquinho dessa experiência também, como é estar nesse grupo. Você também toca violão clássico, não é isso?
Sim. Eu trabalho também com violão clássico, dou aula de violão. E, para mim, é muito legal estar no grupo, porque eu, às vezes, me sentia assim... coral, eu me sentia um pouco excluído porque eu tenho a voz grave, né? Então eu gosto muito de utilizar esse potencial de cantar as notas mais graves, fazer o baixo nas músicas populares e tudo mais. E dar um gingado, dar um swing nas músicas. E, além de tudo, todos nós somos muito amigos. Então, assim, é uma realização muito grande para mim fazer parte desse grupo.
Vocês já viajaram muito apresentando e participaram de alguns festivais. Conta um pouquinho dessa experiência.
Bom, muitas histórias, assim. A gente já fomos para o Festival Internacional de Corais, em Minas Gerais, 2 vezes. Um ano homenageando Vila Lobos, outro ano homenageando Luiz Gonzaga. E foi uma experiência muito boa de convívio, de poder fazer o que gosta junto, né? Eu acho que isso traz uma realização, uma paz de espírito quando a gente faz o que a gente gosta, né? E com as pessoas que a gente gosta também. Além disso, trouxe um crescimento para o grupo muito grande, de se apresentar, de poder fazer suas próprias coisas, né? Nós viajamos por conta própria, tudo por conta própria, assim, né? E eu acho que isso traz um crescimento para o grupo, e se a gente quer aparecer mais, a gente já está ganhando aí bagagem para isso.
Quem quiser encontrar vocês, site, YouTube, fanpage, deixa o contato.
Aí é mais
com a comunicação.
A gente tem uma assessora dedicada para isso.
Pois é, então, nós temos uma página no Facebook, Vozerio, simplesmente Vozerio, e o nosso canal no YouTube também está lá, mas também é Vozerio. E vocês vão achar lá os nossos vídeos.
E-mail, telefone, tudo isso está lá.
Também. Todos os nossos contatos estão no grupo e no canal no YouTube.
Gente, muito obrigada pela entrevista. Eu adorei esse encontro. Vamos fechar com mais uma?
Pra si, e se pergunta se é mesmo isso aí que a gente achou que ia ser quando a gente crescer.
Que a nossa história de repente ficou alguma coisa que alguém comentou.
queria ser quando a gente crescer.
Se a gente é dono do próprio nariz, o espelho que se transforma, a gente não se reconhece ali, no oposto de um vis-à-vis.
Alguma coisa que alguém inventou. A gente não se reconhece ali, no oposto de um beija-vi.
Para você ficar por dentro do mundo da música, só aqui na audioativo.com.